Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, ainda repercutindo essa possível aproximação dos Estados Unidos com a União Europeia. Ontem, o próprio presidente da Comissão Europeia falou da possibilidade de se aumentar a exportação, a compra de soja americana lá para os países europeus. Enfim, a gente está questionando ou está voltando a questionar esse fato, porque o Brasil hoje é um dos grandes fornecedores aí da soja para a União Europeia. Será que isso pode trazer alguma consequência? Será que o volume exportado é significativo a ponto de trazer problemas para o Brasil? Ou mais do que isso, será que essa parceria com a China está realmente estabelecida? A gente vai perguntar para quem entende e por isso a gente convidou a Camila Sandi. A Camila é assessora de negociação de negociações internacionais da CNA, já está conosco por telefone. Seja bem-vinda, viu, Camila? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender que cenário está se traçando a partir dessa aproximação de Estados Unidos com a União Europeia. Primeiro, resolve o problema dos Estados Unidos? Segundo, afeta o Brasil? Vamos começar com essas perguntas, Camila. Seja bem-vinda.
Muito boa tarde, eu que agradeço o convite. E realmente estamos em tempos de incertezas, né, no mercado internacional. Mas, assim, na linha do que o presidente Trump vem fazendo, né, tem muita coisa que está no discurso e ela até agora não se tornou prática. Mas em relação à soja, o Brasil é o primeiro, né, fornecedor desse produto para a União Europeia já há algum tempo. E os Estados Unidos nem sequer em segundo lugar ele fica em terceiro lugar depois da Argentina. Cerca de 16% da soja que a União Europeia compra hoje, né, vem dos Estados Unidos. Já o Brasil, 80% da nossa soja, ela vai para a China. Não é dizer assim, a União Europeia deixa de ser um mercado importante. Não, porque os europeus sempre foram compradores, né, fidedignos da nossa soja. Mas já vem diminuindo nos últimos anos essa compra, né? Para você ter uma ideia, em 2013, esse valor era de quase 8 bilhões de dólares. E hoje ele já caiu para 4,5 bilhões. Então, essa compra já vem diminuindo. Provavelmente, esse valor, né, essa queda no valor, ela foi redirecionada para outros mercados, em especial a China. Então, não há nada assim que realmente assuste o produtor de soja brasileiro, porque muito dificilmente, né, a gente vai deixar de fornecer soja para a União Europeia, né? Ela pode cair, como vem caindo, mas será recolocada em outros mercados caso essa compra a mais da soja americana aconteça por parte da União Europeia.
E a China pode ocupar esse espaço que vem sendo deixado pela União Europeia, Camila?
Eu acredito que sim. É uma coisa, um pensamento natural de que isso aconteça, até porque a guerra do Trump também se estende à China e a soja está no centro dessa guerra. Então, hoje, o que se avalia, né, saiu um artigo recente na Bloomberg, é que se a União Europeia comprasse soja somente dos Estados Unidos, não compensaria a provável perda que eles teriam no mercado chinês. Porque é o maior mercado, como é o nosso maior mercado, e assim, os valores são maiores, né? Então, o entendimento é que vai haver, talvez, né, um deslocamento das exportações no primeiro momento, mas que no futuro, assim, no médio prazo, esse mercado ele vai se equilibrar.
Mas daí a gente cria um outro problema, que é a China dependência. A gente fica muito dependente da China como um único cliente, principalmente. Isso vocês analisam como problema nesse momento? A China é um comprador confiável? Daqui a pouco ela pode fazer aí um acordo com os Estados Unidos e esquecer aí dessa demanda nova do Brasil, Camila?
Olha, assim, dificilmente vai haver oferta suficiente para que a gente deixe de ser um player importante na China. Só no ano passado, a gente exportou quase 54 milhões de toneladas para lá. E essa oferta é muito grande. Então, não há condições nem de nenhum país, nem os Estados Unidos, nem a Argentina, suprirem essa demanda do mercado chinês. Então, a soja, ela é um produto que tem o seu comércio muito facilitado, porque ela não enfrenta barreiras tarifárias, né? Então, é um produto que é utilizado para alimentação animal, principalmente na União Europeia, né? Que compra nossa soja para produzir a carne deles, que é extremamente, né, não muito competitiva, recebe muito subsídio para se tornar competitiva. Então, assim, não é um cenário que se possa esperar catástrofe nenhuma, uhum, na minha opinião.
Uhum. Mas eu imagino que esse tipo de notícia, esse tipo de informação, chegue ao produtor como oportunidade de ampliação de produção, de área, enfim, de gerar mais produto para fornecer para a China diante de uma demanda crescente. É um pensamento adequado nesse momento ou é preciso ter cautela, Camila?
Eu acho que cautela é sempre a melhor resposta, né? O Brasil é um player agrícola consolidado, né? Não tem as mudanças no mercado internacional, elas existem, mas nós vamos nos adequar, né? Então não tem acho que não vai haver grandes mudanças para o produtor de soja em função dessa guerra, né? Mas há sempre a necessidade do produtor estar atento, né, às tendências, para que ele possa se planejar com antecedência, né, para que ele possa, se necessário, realocar as suas exportações.
Mas investimento é pertinente nesse momento?
Investimento sempre é pertinente. O Brasil está aí tentando sair de uma crise, né, onde o investimento acaba ficando um pouco de lado, mas enfim, a produção de soja já é muito consolidada, avançada em tecnologia, né, isso aí, investimentos acho que sempre vão continuar acontecendo.
Se não for da China, tem comprador para soja brasileira, né, Camila?
Tem, sim. Mas a China não vai deixar de comprar a soja brasileira.
Muito bem.
É muito, muito difícil para ter a oferta, a qualidade da nossa soja em outros mercados.
Muito bem. E ontem a gente viu também uma tentativa do presidente Temer de ampliar aí a pauta, né, de exportação para a China, em conversa com o presidente chinês. O Temer propôs aí uma ampliação para a compra de produtos com valor mais agregado. Isso é possível de acontecer ou a China ainda deve priorizar aí o seu crescimento interno e, enfim, continuar comprando commodities para processar lá, Camila?
Olha, a tendência é que esse movimento do processamento na China, ele continue, né? Eles têm muito capital para investir na agroindústria, né? E matéria-prima abundante para comprar em outros mercados. Ocorre que o problema que o Brasil enfrenta na China para esses produtos de maior valor agregado são as tarifas, né? Você tem um exemplo simbólico do café, né? O café solúvel, ele mais processado na China, ele paga tarifas altíssimas, enquanto que grãos, né, outros produtos mais básicos, eles são isentos. Então, se o Brasil já conseguir negociar a redução dessas tarifas para esses produtos de maior valor agregado, já é um bom caminho para que a gente possa ter mais presença no mercado chinês.
Torna o produto brasileiro mais competitivo lá dentro, então.
Exatamente.
Tá.
As questões tarifárias na China ainda são importantes.
De uma forma geral, então, num primeiro momento, essa guerra comercial dá para dizer que é benéfica para o Brasil, Camila?
A gente não pode dizer qual que é o real impacto, porque as coisas estão muito ainda no plano do discurso, né? Mas é importante que o produtor se prepare, né? Inclusive, existem mercados para os quais os Estados Unidos exportam, que o Brasil não tem acesso. Então, o Brasil já procurar negociar acordos sanitários, fitossanitários para esses mercados, para que, quando as oportunidades surgirem, né, a gente possa realmente fazer esse acesso aos mercados.
E outra coisa que foi cogitada também, que talvez não fosse um problema para a soja ou da soja nesse momento, essa aproximação, estou voltando aí à questão da aproximação dos Estados Unidos à União Europeia, mas para outros produtos aí, um restabelecimento de uma parceria, uma aproximação da União Europeia aos Estados Unidos, poderia trazer consequências para outros produtos como carne, como suco de laranja. Isso é uma preocupação real?
Olha, questão que eu falei no início, né? Já temos presença consolidada no mercado, mas é claro que a concorrência, né? Os Estados Unidos competem com o Brasil em vários produtos, né? Nós temos uma pauta de exportação muito similar e é uma preocupação, sim. Esses produtos de maior valor agregado, como carnes, né? Inclusive porque a União Europeia já tem uma guerra comercial com o Brasil tradicional em relação à carne.
Né?
A gente tem muita notícia falsa sobre qualidade da carne nossa lá, na tentativa de aumentar a competitividade dos produtos deles, mas a realidade é que a carne na União Europeia é extremamente cara, né? Não tem uma qualidade como a carne, e aí eu englobo até os nossos parceiros do Mercosul, né? Argentina, Uruguai. Então, não é a mesma qualidade, eles ficam nessa tentativa constante de diminuir a carne brasileira para aumentar sua competitividade. Por outro lado, tem uma questão da carne americana, é que ela é produzida com hormônio, e os europeus não compram carne com hormônio. Os Estados Unidos hoje têm uma cota, que é chamada cota hormônio, com a União Europeia, onde eles produzem a carne sem hormônio especificamente para esse mercado. Então, para aumentar a presença lá, eles teriam também que mudar esse modelo de produção deles, né? Que, no caso, a carne brasileira é muito mais de maior qualidade nesse sentido, já que a gente não utiliza hormônio na produção. É proibido por lei.
Quer dizer, tem os entraves sanitários também que precisam ser analisados, que não, uma mudança de cenário não vai acontecer do dia para a noite, né, Camila?
Não, não. Bom, o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos prevê a facilitação de comércio, né? Se eles quiserem resolver essas questões, eles conseguem resolver. Mas a questão é ficar na expectativa mesmo e já ir se preparando para realocar exportações caso isso aconteça.
E a gente tem essa facilidade, essa versatilidade aí de realocação?
Olha, a carne brasileira é comprada em mais de 160 mercados, né, ao redor do mundo. Então, o consumo doméstico é muito grande. Então, certamente sim, mas não diminuindo a importância do mercado europeu para esse produto.
Muito bem. E também para a soja, da mesma forma, a gente tem que analisar.
Exatamente.
Muito bom. Camila, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, dando para a gente uma noção desse entendimento e dos impactos que podem trazer aí para o Brasil. A gente tem aí uma percepção, então, de que a coisa não é tão perigosa nesse momento, mas não custa ficar atento, né, Camila?
Exatamente. Sempre atentos e sempre planejando, né, porque podemos ser pegos de surpresa e é preciso estar preparado.
É isso aí. Camila Sandi, assessora de negociações internacionais da CNA, conversando aqui com a gente. Obrigado, viu, Camila? Volte sempre.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Muito bem, está aí então a informação direto da CNA, analisando, portanto, essa aproximação dos Estados Unidos com a União Europeia. A Camila explicou que, apesar da gente ter, sim, que ficar atento a essa questão da transferência, né, do fornecimento de soja para a União Europeia em favor aí dos Estados Unidos, a gente já vinha numa perda crescente aí, de compra dos europeus nos últimos anos. Ela citou dois números de 2013 até agora, caiu praticamente pela metade a compra desse produto europeu. E a tendência seria aí, de continuidade dessa redução. A dependência, portanto, do mercado europeu vem diminuindo nos últimos anos. Mas daí entra o fator China, que nos torna muito mais dependente da China nesse momento. A Camila acha que essa dependência não traz um grande problema, porque também a China precisa dessa soja brasileira, independente de acordo ou não com os Estados Unidos. O volume de soja processado na China é muito maior do que uma compra ou uma compra apenas dos Estados Unidos. Ela vai precisar continuar demandando mais soja, além daquela disponibilizada pelos Estados Unidos, e Brasil poderia entrar aí tranquilamente nessa negociação aí, enfim, como um importante player de negociação de venda de soja para a China, independentemente ou não de haver acordo com os Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.